nossa opinião. Seus coordenadores, podemos CDS, PSD, Partido Comunista, Partido Socialista. Fernando, podemos começar por aí, não está o Rui Paulo, mas podemos começar. Bom dia, deputado Bruno. Vamos então começar pela ata de número 72, relativa à reunião de 23 de maio. Contra, a favor, toda a gente, não há abstenções. Doutora Margarida, quer tomar nota das votações? Bom, ok. Ponto 2, apreciação em votação do requerimento do Partido Comunista para a audição do Secretário de Estado da Energia sobre os cortes a fazer nas rendas / lucros excessivos das empresas do setor eletroprodutor. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Sr. Presidente, nós tínhamos à consideração da Comissão adiar um bocadinho no tempo este ponto, porque o nosso deputado, a nossa deputada que vai fazer o acompanhamento ainda não chegou. Pedimos desculpa.
Partido Comunista. Deputado Agostinho Lopes, não tem problema. Ponto 3. A posição e votação do parecer do relatório sobre o Governo de Portugal na União Europeia está a ser distribuído agora, também vamos passá-lo mais para a frente, pelo Bloco de Esquerda. Peço a tolerância dos seus deputados para esta... Eu penso que o prazo deste relatório que queimou hoje, que gostava de ter era a certeza, queimou hoje, mas temos que ter aqui também em consideração que era um relatório que havia ao Bloco de Esquerda e com todos os condicionantes que nós sabemos. Já foi, está a ser distribuído neste momento, vai ser distribuído em papel, parece-me que é um relatório perfeitamente, mas vamos deixar para o fim, está bem, deputada Catarina, então? Que os deputados ainda não têm nas mãos o relatório. Discussão em comissão do projeto de resolução 309. Recomendo ao Governo a eletrificação do troço entre Caide e o Marco de Canaveses. Eu preferia Caide em vez de Caide. Caide é assim uma coisa, parece que... Caide e o Marco de Canaveses da linha ferroviária do Douro. Caide. Preciso de uns óculos. Tenho a palavra, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Para a frente. Apreciação, ponto 6. Apreciação e informação da discussão em comissão do projeto de resolução número 299, PSD-CDS-PP. Recomendo ao Governo que retome o projeto de ligação do metro do Porto entre o Ismael Maia e o Conselho da Trofa. Podemos avançar com este? Ok. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do acordo de cooperação aduaneira entre a União Europeia e o Canadá no que diz respeito a questões relacionadas com a segurança da cadeia de abastecimento. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista. O senhor tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedindo desculpa do atraso com que isto chegou, mas não sei se houver alguma dificuldade na abordagem destas questões, também podemos passar para a próxima. O parecer, se houvesse algum grupo parlamentar que naturalmente colocasse essa questão, dado que ele só chegou hoje, este parecer. O parecer é sobre a decisão do Conselho relativa à celebração do acordo de cooperação aduaneira entre a União Europeia e o Canadá. Esta decisão consolida, digamos assim, o atual acordo de cooperação aduaneira e de assistência mútua em matéria aduaneira, portanto, consolida no que diz respeito a questões de segurança na cadeia de abastecimento e à gestão de riscos, incluindo aspectos, reforço de aspectos aduaneiros relacionados com a segurança da cadeia logística do comércio internacional e a facilitação do comércio legítimo. Eu julgo que é pacífico, do nosso ponto de vista, esta questão, apesar de tudo, consideramos que é um assunto suficientemente sensível para que a Assembleia da República possa ir acompanhando a sua implementação. É essa, aliás, a conclusão que deixámos no projeto de parecer. E disse a Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pela cara de entusiasmo que todos têm. Vejo desde já uma votação unanimemente favorável a este relatório, Sr. Deputado Agostinho Lopes, e adjetivos, sei que terão com algumas dificuldades em encontrá-los, de maneira que eu teria um adjetivo muito, muito apropriado ao deputado Agostinho Lopes. Passemos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Votos a favor, PSD, CDS, Partido Socialista, Partido Comunista. O Bloco de Esquerda não está, mas também votou, que a deputada Catarina fez-me sinal. A deputada Elisa Apolónia não está, por isso ponto 8 vamos passar desde já à frente. Ponto 9 é uma petição, a 133, solicitam que a Assembleia da República volte a discutir a necessidade de construção imediata do IC35. Onde é que está o deputado Mário Magalhães? Do IC35 ou do IC dele, né? No troço Penafiel entre os rios, e a recomendo ao Governo. Apreciação e votação da nota de admissibilidade, parece-nos correta. Alguém, algum seu deputado vota contra a nota de admissibilidade? Não, aprovado. Nomeação de relator cabe ao Partido Socialista. Vai nomear o Mário Magalhães.
Não. Senhora deputada Ana Paula Vitorino.
Eles são
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso pedido de audição do Sr. Secretário de Estado da Energia, penso que é claro, do texto que, do requerimento. Nós realizou-se um debate em plenário com a apresentação de algumas questões do Sr. Ministro da Economia e também com a participação do Sr. Secretário de Estado da Energia. foi um debate claramente escasso no tempo relativamente à dimensão dos problemas envolvidos por este processo. Dizer que, do ponto de vista regulamentar da iniciativa de governo, apenas são conhecidas duas portarias, aliás, uma ainda a necessitar de desenvolvimento de regulamentação, a da cogeração, mas mesmo uma das portarias ligadas com o problema do corte de garantia de potência não é suficientemente explícito e claro relativamente ao que vai acontecer. Por exemplo, a informação que temos é que há centrais que serão abrangidas e há centrais que não serão abrangidas. Mas depois, digamos assim, do debate, surgiram um conjunto de outras notícias. O problema do alargamento do prazo ligado à garantia de potência, o problema de um possível regime de incentivos para as empresas que atenuassem os cortes que vão ser feitos, e até informações contraditórias relativamente às declarações de várias das empresas atingidas, nomeadamente a EDP e a Endesa, como uma espécie de retaliação às medidas abordadas, embora tivessem aparecido, eu diria, declarações em sentidos contrários. Eu julgo que a importância das questões são suficientemente vastas e elevadas para que estes problemas sejam suficientemente desenvolvidos e esclarecidos, até pelas suas consequências para os consumidores domésticos, mas também para as empresas e o tecido económico português. Eu julgo que os senhores deputados que esteve aqui o grupo de trabalho de audições ontem com uma empresa do setor têxtil do Vale do Ave, aliás, em representação de umas dezenas de empresas do Vale do Ave, mostra a extrema gravidade dos problemas dos preços da energia elétrica e não só, e também do gás natural. E desse ponto de vista, julgávamos que era aconselhado que pudesse ser feita uma nova audição, o Secretário de Estado da Energia, onde estas questões pudessem ser, pelo menos, mais aprofundadas e até percebermos melhor os caminhos que o Governo tem para responder no sentido que julgámos necessário, que é do abaixamento das tarifas de energia elétrica. E disse, senhor.
Partido Socialista, Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. O Partido Socialista também acompanha este pedido, este requerimento do PCP, porque aquela declaração política a que este requerimento se refere foi uma declaração política manifestamente insuficiente no sentido do esclarecimento daquilo que estava em causa. Nós depois fomos observando algumas notícias que foram saindo sobre o assunto, mas creio que é do conhecimento de todos e evidente a necessidade de aprofundarmos aquilo que está em causa e de que o Governo venha à Comissão própria, que é a Comissão de Economia, explicar os termos em que, digamos, irá proceder a esta revisão e as consequências que irá ter na própria fatura, porque não houve oportunidade, quer dizer, o Governo acabou por não responder a muitas das questões colocadas sobre esta matéria, para além de que os próprios documentos, os que estavam em causa e que no fundo a que nós nos referimos como o PNAE e outros estavam para apreciação pública e de repente deixaram de estar disponíveis no site da Direção-Geral de Energia e achamos que o Governo deve, na Comissão de Economia, explicar a política energética que tem ou não tem para o país e, portanto, é de toda a necessidade que venha aqui e que, porque mantemos a nossa preocupação de saber qual é o efeito das medidas na fatura que as empresas e que os consumidores irão pagar. Portanto, é essa também uma das nossas preocupações, para além também da garantia do sistema eletroprodutor.
Muito bem, vamos já resolver isso. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o Bloco de Esquerda acompanha o requerimento do PCP, nós consideramos que o anúncio que foi feito em conferência de imprensa e depois aqui em plenário da Assembleia da República não foi acompanhado por mais nenhum esclarecimento e, portanto, achamos que não se compreende, de facto, qual é o programa do Governo que respeita às rendas excessivas da energia. O Bloco de Esquerda, nesse sentido, fez mesmo um projeto de resolução que será debatido esta sexta-feira na Assembleia da República, no sentido de o Governo poder disponibilizar o estudo que foi efetuado sobre as rendas excessivas e também de disponibilizar qual é o seu programa global de combate às rendas excessivas, para que se perceba de que é que estamos a falar. Mas consideramos, naturalmente, que a vinda do Sr. Secretário de Estado de Energia a esta Comissão seria também muito importante.
Muito bem. Sr. Deputado José Paulo Viegas, não está escrito. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado, enfim, já esteve aqui nesta Comissão, como todos estamos recordados. Também já veio a plenária acompanhado do Sr. Ministro. É um profundo conhecedor do setor, como ficou evidenciado na audição que aqui mesmo teve lugar. Espero que todos os grupos parlamentares, para além de acompanhar o requerimento do PCP, acompanhem o Governo por ter sido o primeiro Governo que em Portugal conseguiu, de facto, combater rendas excessivas no setor elétrico nacional. E, nesse sentido, achamos que é pertinente ele poder vir e responder a todo tipo de questões que achem que ainda estão por clarificar nesta matéria, sendo que há aqui uma nuance de redação, mas para nós é relativamente irrelevante. A audição versa sobre os cortes a fazer, eu diria também devia versar sobre os cortes já efetuados, mas enfim, os seus deputados ajuizarão sobre a leitura semântica que fazem desta, que não é uma mera intenção de no futuro se vir a fazer, mas é ouvir o Governo sobre o que efetivamente já fez e também do que aquilo que seguramente irá fazer no futuro. E, portanto, temos todo o gosto em associarmos a esta vinda do Sr. Secretário de Estado de Energia para prestar todos os esclarecimentos adicionais que os seus deputados entendam adequados sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Presidente. O Grupo Parlamentar do CDS, e atendendo também aquilo que já foi dito, tivemos relativamente pouco tempo, o Sr. Ministro, acompanhado do Sr. Secretário de Estado. No dia seguinte também tivemos a presença do Sr. Secretário de Estado de Energia para o esclarecimento e para a discussão de medidas concretas. Não vemos nada, nenhum inconveniente nesta audição, também bem pelo contrário, e atendendo às medidas que foram anunciadas e o aspecto relevante que as mesmas tem, penso que será de todo importante também ouvirmos o Sr. Secretário de Estado e uma explicação mais pormenorizada daquilo que são as medidas que estão a ser implementadas. Disso.
Assim sendo, podemos passar à votação. Tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins.
Eu só tenho um pequeno pedido de esclarecimento, com certeza se o deputado Pedro Saraiva vai conseguir responder-me cabalmente, é quanto é que, já que falou nos cortes que já foram efetuados, quanto é que a sua fatura da energia diminuiu, Sr. Deputado? Porque, na verdade, a minha não diminuiu absolutamente nada e, portanto, a sua deve ter diminuído muito. Para além de que a questão de que, do governo, da necessidade do Governo vir a esta Comissão, não é porque já fez cortes e de ser o primeiro Governo a fazer cortes, é o primeiro Governo em que nós desconhecemos qualquer política e também no domínio da energia. Sim, está bem.
Obrigado. Não sei se para explicar esta questão da fatura da EDP era melhor chamar o Dr. Marcos Mendes, mas acho que ele já cá não está. Tem a palavra o deputado Pedro Saraiva.
Obrigado. Sr. Presidente, eu de facto até tinha uns gráficos simpáticos, mas que não trouxe aqui. Mas digo verbalmente, sem nenhum tipo de relutância, as poupanças que decorrem das medidas já adotadas pelo Governo, como sabemos, traduzem-se em reduções de encargos na casa dos 180 milhões de euros por ano até 2020. E a única razão pela qual isso não pode ter uma tradução direta do ponto de vista dos preços a pagar na eletricidade é que há um buraco de 1.800 milhões de euros de déficit tarifado herdado dos anteriores governos e que naturalmente tem de ser resolvido. Até essa é a explicação.
Bom, O autor do requerimento é o Partido Comunista, não sei se quer ficar, fechar este buquê de intervenções ou se podemos passar à votação. À votação. Quem vota a favor? Que é para ainda dar aqui um bocadinho de suspense. A favor da vinda do Sr. Secretário de Estado da Energia. Aprovado com unanimidade, por isso vou tratar com o Sr. Secretário de Estado. Correu bem isto. Muito bem. Podemos ir então ao relatório do Bloco de Esquerda. Ao ponto 3. Ponto 4. Deputada Catarina, posso passar ao ponto 4 enquanto posso. Discussão em comissão do projeto de resolução 309, que recomenda ao Governo a eletrificação do troço a Marco de Canaveses e da linha ferroviária do Douro. Tenho a palavra à minha direita, o Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. Ainda bem que estou à sua direita. É bom. É sinal que o PSD e Vossa Excelência estão a deslocar-se rapidamente para fora do cenário político.
Mas está à minha esquerda. Está à minha esquerda. Está à nossa esquerda.
Fora do cenário político. Portanto, eu queria abordar convosco, caríssimos colegas, um tema que não é novo para esta Comissão e para este Parlamento e que tem a ver com o problema das ligações ferroviárias no nosso país e particularmente com a linha do Douro e mais concretamente com o troço entre Caído e Marco de Canaveses. Nós temos a noção exata todos do que o sistema ferroviário em Portugal desempenhou e deveria continuar a desempenhar um papel central no como contributo essencial para o desenvolvimento económico do país e para a criação de condições acrescidas de mobilidade para as populações em geral. Sabemos que nos últimos, 30 anos, o que temos assistido é, de facto, uma inversão na prática deste enunciado político com os quais, aparentemente, todos estamos de acordo e o que se tem verificado no fundamental nos últimos 30 anos é que esta veia capilar de linhas ferroviárias tem sido alvo de um desinvestimento acelerado, de um processo de nenhuma modernização, de quase nenhuma requalificação, de um abandono claro e ostensivo da qualificação a todos os níveis, desde equipamentos às próprias linhas, e naturalmente isso tem levado a par da extinção sucessiva de alguns troços, à diminuição da procura, entrando-se naquilo que se pode designar um ciclo vicioso, isto é, não se investe, não se moderniza, não se qualifica, a procura naturalmente em concorrência com o acréscimo da oferta do sistema rodoviário e do transporte individual, a procura degrada-se, diminui e é o primeiro pretexto e o pretexto objetivo para continuar a degradar ou até encerrar. Naturalmente que o que importa é romper com esta prática, no fundamental é romper com esta prática, e no caso concreto romper com um conjunto de decisões que tem afetado particularmente, tem afetado muitas outras redes, já disse, linhas, mas tem afetado e continua a afetar a totalidade da linha do Douro e particularmente o exemplo que aqui motiva este projeto de resolução, que é o troço Caído de Marco de Canaveses. Nós sabemos que sobre esta linha houve várias declarações de princípios e compromissos públicos, particularmente nos dois últimos governos, foi considerada mesmo uma linha estruturante, foi anunciada a eletrificação, se a memória não me engano, em 2009, em vésperas eleitorais, mas em 2010 o segundo governo do engenheiro José Sócrates considerou que afinal este projeto da eletrificação seria para abandonar e, como tal, estamos desde então. Importa que as últimas notícias que têm concorrido para este problema, que é a de uma anunciada ou pretensa diminuição da oferta por parte da CP e a manutenção de nenhum investimento relativamente àquilo que é o projeto de eletrificação, que isto seja revertido e que seja enfim, pelo menos mudado neste aspecto a política governamental. E por isso, e para isso, nós apresentamos este projeto de resolução que, no fundo, visa recomendar ao Governo três aspectos que julgo poderem ser consensuais. Primeiro, a garantia de que este troço continua a pertencer à rede suburbana do Porto. Depois, a recuperação do tal projeto de modernização e, naturalmente, em simultâneo com isto, a melhoria da oferta e da qualidade do serviço público neste troço, designadamente através da modernização dos equipamentos e, eventualmente, através da melhoria do aumento da frequência das ligações. Eu apenas, em remate final, não está nem é objeto desta discussão, não está nem é objeto nenhuma das recomendações, mas não devemos desvalorizar as pretensas intenções de insistir nesta política de desinvestimento nesta linha, porque ainda nos últimos dias veio a público uma outra intenção preocupante de diminuição dos recursos humanos em toda a linha do Douro, no troço maior entre o Pocinho e a Régua, designadamente através da eliminação de muitos dos serviços que eram decorrentes da presença de recursos humanos. Suponho que os colegas viram, foi alvo de várias notícias nos órgãos de comunicação social, lá está a linha do Douro no seu todo, este troço como um dos troços em particular deste conjunto que importava preservar e que importava preservar através da tomada de posição de posições políticas claras deste Parlamento, de que este projeto de resolução é um contributo, não é o único, mas é um mais a associar-se a outros que sobre esta matéria já o abordaram.
Obrigado, Sr. Deputado Nário Novo. Sr. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista acompanha as propostas constantes deste projeto de resolução, porque acompanha, de facto, perdão, as preocupações que estão aqui subjacentes. Em termos de orientações estratégicas para o setor ferroviário, esta linha do Douro até à Régua é considerada pertencente à rede secundária, portanto, ao segundo nível da rede ferroviária nacional, e, como tal, aquilo que está previsto, ou que seria previsto com base nessas orientações estratégicas, seriam exatamente todas as intervenções que a prazo levassem à plenitude das funções que essa rede deve exercer, e nomeadamente passar por uma eletrificação e por uma integração plena em termos da gestão da circulação. Em termos da classificação dos serviços, aquilo que acontece mesmo com a procura existente e mesmo acompanhando o raciocínio que o Sr. Deputado fez de que se desinveste e, portanto, se diminui a oferta, degrada-se a oferta e, portanto, a procura também se degrada e se entra num ciclo vicioso e todos nós julgo aqui que acompanhamos a oportunidade de referência a esse raciocínio, mas ainda assim, até ao marco, existe ainda hoje a procura de dimensão suburbana e, portanto, existe a necessidade de ter uma oferta aderente a essa procura. Por outro lado, foram, aliás... Exatamente. Existe, de facto, um plano na REFER, um plano de intervenções que foram sendo feitas sucessivamente por pequenos troços em termos de eletrificação e foi assim seguido. E, como disse bem, foi anunciado e foi lançado o concurso e foi efetuado o concurso que chegou a estar em condições de adjudicação e que foi anulado. Ora, como todos nós sabemos, há muito que os concursos públicos nestas áreas têm a necessidade de ter, antes do seu lançamento, estudos de viabilidade económica ou financeira para os justificarem e, portanto, também este concurso teve esse estudo de viabilidade económica ou financeira também e, naturalmente, foi lançado. Porque se justificava através dessa viabilidade, naturalmente, tendo em conta que também são questões de natureza social na análise da viabilidade económica, não financeira exclusivamente, na análise económica do sistema. E, por isso, não existem razões, mesmo em situação de crise, porque se trata de um investimento relativamente marginal, relativamente aos grandes investimentos que normalmente são necessários, no caminho de ferro, que são normalmente uma dimensão financeira que hoje obriga a uma ponderação diferente daquela que porventura poderia obrigar no passado, mas ainda assim tratam-se de investimentos relativamente marginais e com um benefício social e económico tão acentuado que justifica-se efetivamente avançar para esta eletrificação. E porventura, a eletrificação até à rega fundamental programada ser mais dilatada no tempo, uma vez que a procura não justifica de uma forma tão premente essa intervenção. Por isso, aquilo que em resumo que eu queria dizer é que, em nome da nossa bancada, acompanhamos estas propostas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a todos e, de uma forma especial, ao Partido Comunista, ao Sr. Deputado Nuno Novo, por trazer cá o tema. E como questão prévia, apenas para precisar que não o anterior governo, mas os dois, o primeiro governo do engenheiro Sócrates e o governo do Dr. Durão Barroso tiveram na altura uma posição muito firme na reabilitação da linha do Douro. O Dr. Durão Barroso chegou a anunciar a requalificação do próprio troço de ligação à Barca d'Alba. E aqui é necessário enquadrar uma situação, dentro de poucos anos termina o período de vigência do chamado atual Plano Estratégico de Transportes, o que implicará uma reanálise de todo o setor, e é oportuno, talvez hoje, mas que sirva como primeiro comentário, ter na altura em atenção a linha do Douro como uma ligação à Europa. Foi assim que ela foi concebida. A linha do Douro pode assegurar a entrada e a saída das mercadorias do Porto de Leixões e dos portos a norte do país, sem necessidade de estarmos agora a criar novos canais, novas infraestruturas, quando ela já existe e foi concebida para isso, com uma ligação muito mais curta, de umas centenas de quilómetros, a Irum, que qualquer outro canal que venha a ser feito. E, portanto, são públicas as declarações do Primeiro-Ministro Durão Barroso. O primeiro governo do engenheiro Sócrates fez parcialmente a reabilitação nas orientações estratégicas de 2006, ao considerar esta linha até à Régua como fazendo parte da rede secundária. Ambos os governos também fizeram fortes investimentos nesta linha, tendo havido inaugurações, nomeadamente até Caíde, da duplicação e eletrificação da linha, e foi adquirido material motor, que é neste momento os melhores comboios que a CP tem ao dispor dos portugueses, circulam nessa linha. Infelizmente, o último governo do Sr. Engenheiro Sócrates destruiu todo um caminho que vinha a ser feito e havia inclusive um concurso a decorrer e cancelou esse concurso. É necessário encararmos esta iniciativa do seu último governo, de Sócrates, não como uma iniciativa pontual, indiciava uma alteração total de posicionamento e, novamente, a linha de Douro a cair ou a deixar de perder a sua reabilitação em termos de classificação. Porque antes mesmo da reabilitação material e física em termos de obra, é o problema da reabilitação em termos de classificação, em termos de enquadramento estratégico. E, portanto, aí que eu enquadrava a linha de Douro sobre essa necessidade de a reabilitarmos enquanto ligação externa do país, não a deixarmos cair, e focando agora neste projeto de resolução, dizer que parcialmente ou quase na totalidade estamos de acordo, há apenas aqui um pormenor que irei especificar porque não, inclusive o PSD e o CDS já fizeram aprovar em plenário um projeto de resolução com preocupações essencialmente idênticas. E são idênticas no que diz respeito à melhoria de serviço, porque esta linha é um caso de estudo a nível europeu. Foi uma linha que durante vários anos subiu dois números por ano, portanto tinha crescimentos na casa dos 20% ao ano, que é uma coisa que não existe no setor ferroviário. A regra é que perder 1% ou 2% ao ano e nunca subir 10%, 15%, 20%. Deste troço, exatamente, agora concretizando neste troço. Um caso formidável, porquê? Porque houve cuidado a partir, precisamente, com o aparecimento do novo material motor, com a reabilitação da linha, portanto estávamos no primeiro governo do engenheiro Sócrates, houve nesse período o cuidado de fazer reforço da oferta, aproveitando estas novas condições. Face ao reforço da oferta, as populações das cidades intermédias da linha, portanto Valongo, Paredes, Penafiel, aderiram em massa a esta nova oferta e digo que se tornou um caso de estudo. Infelizmente, a população do Marco de Canaveses não pôde aderir porque, e é o caso que aqui temos, não se eletrificou este troço. o que tem que acontecer o mais rapidamente possível. E, portanto, daí estamos totalmente em acordo. É necessário que o serviço suburbano da CP Porto se estenda ao Marco de Canaveses, que é lá que se concentra a procura e os movimentos pendulares sobre a cidade do Porto. O que está a acontecer, se formos hoje a Caído de Rei, é que temos a freguesia inundada de carros de habitantes do Marco de Canaveses que se deslocam de carro até Caído para depois apanhar o comboio rápido, suburbano e elétrico. Portanto, temos de acabar rapidamente com isso, culpa exclusiva do anterior governo. E, portanto, é desde logo para o PSD um dado assente, são factos, são dados objetivos e, portanto, não vale a pena politizarmos a questão. Relativamente à permanência no serviço suburbano, temos de garantir essa permanência. Não possibilita que o serviço seja o melhor possível por estes constrangimentos físicos, mas é importante que seja a CP Porto a garantir ainda a oferta até ao Marco de Canaveses para que não se perca essa ligação e para que haja uma pressão interna para que o Governo faça a obra. Onde é que estamos em desacordo? É que se retome o projeto na íntegra. Porquê? Porque as condições económicas eram diferentes e na altura havia uma terminologia muito em voga que era os arranjos urbanísticos e, portanto, aproveitava-se sempre que se cortava uma estrada para já agora, por vezes, fazer alguns desvios dessa estrada, alguns acessos. Faziam-se também melhoramentos em estações que poderiam não ser as melhores. Nós temos o caso das duas últimas estações antes do fim da eletrificação, não tiveram destinatário. A junta de freguesia de Meinedo teve que assumir a estação porque ela ficou vazia. A junta de freguesia de Caído teve que assumir metade da estação porque ela estava vazia. E, portanto, não é o objetivo propriamente da REFER construir juntas de freguesia. Portanto, tem que fazer sedes para a ferrovia, estações para a ferrovia, juntas de freguesia é que não. E, portanto, a estação de Meinedo está totalmente ao dispor da junta de freguesia, sem qualquer uso. Aliás, o próprio utente nem à casa de banho pode ir. Tem de ir ao café da vizinhança, porque a junta de freguesia não quer sujar a estação. Portanto, são estes casos que têm que ser estudados e, portanto, ver com rigor e o que justificar tem que ser feito. Portanto, as estações que tiverem procura, os apiadeiros que se justificar têm que ser feitos, e temos precisamente os dois exemplos finais da linha, do troço atual eletrificado. Não se pode repetir essas situações. Portanto, foram erros, foram distrações, digamos, e onde se pode poupar muito dinheiro e é nesses casos que então o que teremos que fazer é retomar com urgência o projeto, para concluir, o projeto de eletrificação para que os comboios elétricos da CP Porto passem a servir a população do Marco de Canaveses, fazendo-se a eletrificação, obras instrumentais dessa eletrificação, cortando-se o que houver aqui que se possa identificar como desnecessário para o serviço. Os exemplos que dei foi para que se saiba que eles existem e, portanto, temos que os evitar aqui. E quanto ao resto, há total sintonia de posições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nário Novo.
Eu queria...
Desculpa. Deputada Catarina Martins. Eu é que peço desculpa. Não. Foi meu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha o projeto de resolução do PCP e já foi dito basicamente aquilo que queríamos dizer. Eu queria só fazer a seguinte nota, porque tem a ver com os projetos de resolução que foram apresentados sobre esta área. O Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de resolução sobre esta matéria, Partido Socialista também. Foram chumbados em plenário para ser aprovado um projeto de resolução do PSD, se não estou em erro, que entrou já depois do debate, só para ser votado já em plenário, numa atitude que não é, que esperamos que não se venha a repetir, porque não tem muito sentido, temos que discutir os projetos. Mas mais do que estas atitudes formais, que são importantes, porque os formalismos também desenham o funcionamento democrático da Assembleia da República, há, devo dizer, a preocupação que fica por, após a aprovação do projeto de resolução da própria maioria, ter havido notícia de menos ligações ferroviárias e agora a notícia de menos pessoal na linha do Douro. E, portanto, fica um bocadinho a ideia de que é possível a Assembleia da República andar a aprovar recomendações, teoricamente até da maioria, e que isso depois não tem correspondência prática com aquilo que é implementado no terreno pelo Governo e pela administração da CP. E isso é verdadeiramente lamentável.
Agora sim, Sr. Deputado Norino.
Em jeito de remate, eu queria sublinhar, de facto, aquilo que aparenta ser um consenso alargado sobre esta matéria, não sem sublinhar que Aquilo que o Sr. Deputado Rafael Moreira disse sobre o longo percurso de enunciados de princípio, defendendo esta linha até ao Pocinho e até ao seu prolongamento à Espanha, é um longo percurso de declarações de princípio que também tem que convir, não tem sido acompanhado pela dedicação de prioridade que justifica uma linha desta natureza. Mesmo reconhecendo alguns investimentos que foram feitos, aliás, não os omiti, e alguns compromissos e até alguns avanços no papel que depois foram travados, que aqui também foram referidos, mas isso é uma guerra entre a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e o seu sucessor, seu imediatamente sucessor, não é nossa, e pronto, eu nem a quis explicitar para não querer entrar em seara alheia, digamos assim. Mas a verdade é que nós temos que constatar que isto é um facto que nós temos que saber todos contornar. E, portanto, eu julgo que um consenso que se pode estabelecer relativamente a esta e a outras matérias, aliás, sobre isso já houve uma aprovação que contou também com o nosso apoio, mas queria, relativamente à referência do deputado Rafael Moreira, dizer-lhe que nós estamos de acordo que o essencial seja feito e aquilo que não é essencial não seja feito. Ou que possa ser desligado daquilo que é uma prioridade. Mas eu quero lhe referir que no texto do nosso projeto de resolução nós entendemos, nós explicitamos o que é necessário. E o que é necessário é a sinalização eletrónica, é naturalmente a eletrificação, é a sinalização eletrónica e uma rede de telecomunicações, que aliás nós até estendemos um pouco mais vasto no âmbito deste projeto de resolução. E é para isso, o essencial para nós é isso. E portanto, se o meu caro amigo ficar satisfeito com esta explicação e com esta chamada de atenção para a expressão que é exemplificativa daquilo que se pretende, ficaríamos por aqui. Se entender dever suprimir alguma palavra ou alguma expressão para colher o consenso, eu estou disponível para naturalmente encontrar, se estivermos nós também de acordo, evidentemente, com uma formulação do, suponho que é o ponto 2, que mereça uma não explicitação de dúvidas, ainda que sejam subjetivas, da parte do Sr. Deputado.
Tem votação, Srs. Deputados? Não.
Não,
para levar a plenário. Aqui em comissão não tem votação. Não sei se quer o Sr. Deputado Adriano Rafael responder a este réplico.
Sim, eu acho que valeria a pena aceitar precisamente o desafio e relativamente ao ponto 2. Penso que o Sr. Deputado já percebeu e depois fazíamos então essa alteração e acho que é útil para o país e para a região que se faça esse consenso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ana Paula Vitorino, por quem sois?
Eu queria agradecer, aliás, a intervenção do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, mas só queria chamar a atenção para o perigo que é muitas vezes utilizar esse tipo de argumentação, com o qual também nós estamos todos de acordo, ou seja, nesta altura, como sempre, mas nesta altura que temos de ter um cuidado acrescido relativamente a expurgar os projetos de tudo aquilo que não seja essencial, portanto, tudo seja acessório. Chamar a atenção que foi exatamente essa a justificação que foi invocada para que o último governo parasse o concurso e participasse o seu lançamento. Portanto, só queria referir exatamente, foram exatamente essas as palavras.
Muito obrigado. Eu penso que não, mas pedi para se verificar em plenário se havia já algum agendamento para ver qual o calendário, mas penso que não. É. Não há agendamento.
Para retificação de informação aqui para depois subir ao plenário.
Isso é bonito.
Está a ver?
Estou
à sua esquerda, afinal.
É. Muito bem. Dois últimos pontos. O parecer da senhora deputada Elisa Polónia sobre o regulamento, sobre o postulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Vamos informar a CAI que não deu entrada, é como tal, não existe. O mesmo faremos relativamente àquele relatório que já prescreveu do Sr. Deputado Agostinho Lopes. Já prescreveu. Vou dar este relatório como prescrito. Também temos de ter aqui um período de prescrições, não é? O painel de avaliação dos auxílios estatais está prescrito. Prescreveu. Vamos informar a quem é que prescreveu. Bom, mandei distribuir um requerimento do Partido Comunista, não sei se já chegou à mão. Julgo que é do interesse dos deputados votarem na próxima reunião. Assim será, agendado para a próxima reunião. Relativamente a deputado Nuno Matias, é o coordenador do grupo de trabalho do 169 e do 208. Muito bem. Está diferido o prazo, sendo que 6 de junho, nos trincos, tem que estar fechado. Relativamente, ponto 3, a precisão de votação do parecer sobre o relatório do Governo de Portugal na União Europeia, deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu já me esqueci do ponto 3.
Bem, este é um daqueles relatórios em que as comissões tendem a repetir-se e em que a Comissão dos Assuntos Europeus pede às várias comissões para se pronunciarem. O relatório que está aqui é um relatório que tem uma gralha logo no início, peço desculpa, tem aliás duas gralhas logo no início, por isso, mas é um relatório que o que tem é pura e simplesmente uma compilação daquilo que são os dados pelo Governo nas áreas em que apenas esta comissão se debruça ou esta comissão se debruça maioritariamente, ou seja, não todos os títulos, até porque senão não todos os capítulos dos três títulos que a Comissão de Assuntos Europeus refere, senão teríamos a falar das políticas de desporto, juventude, educação, cultura, etc., que pareceu que não teria sentido fazer nesta comissão, assim como algumas matérias que são da 12ª Comissão, que também estavam nestes títulos, principalmente relativas à comunicação social, televisão, etc., se bem que nessa matéria haja alguma repetição necessariamente porque há... Porque as competências das comissões também não são... Têm limites que se cruzam. Portanto, fez-se um apanhado daquilo que são as questões que estão a ser levantadas na União Europeia, que são do âmbito desta comissão, tentando só destacar os aspectos em que foi tomada alguma decisão com influência neste ano ou Portugal tomou alguma ação. Todos aqueles aspectos que são no relatório completamente em aberto, em que Portugal não tomou nenhuma posição e não houve nenhuma posição tomada em Conselho e não há qualquer prazo sequer para ter qualquer tipo de deliberação, optou-se por não se mencionar no relatório. A única parte em que se optou por transcrever integralmente aquilo que tem a ver com as competências desta Comissão tem a ver com a legislação que foi produzida e boa parte dela não exatamente nesta Comissão por causa da alteração das configurações das comissões, porque eventualmente poderia ser útil ter essa ideia, uma vez que com a alteração das configurações das comissões na Assembleia da República alguns dos temas não passaram necessariamente por aqui, mas foram transposições que foram feitas ou aproximações legislativas que foram feitas. De resto, os temas que são aqui abordados têm a ver principalmente com as políticas sobre PMEs e financiamento a PMEs. Em vários dos capítulos há decisões da União Europeia sobre isso. Patentes, sendo que a parte dos direitos de autor e de propriedade intelectual foi tratada na Comissão de Educação, que tem também cultura e tem pelouro sobre isso. As questões das políticas industriais... Há uma série de referências a conferências, etc., mas dos quais não foi retirado nem nada para o nosso país, nem nenhuma conclusão concreta, e, portanto, considerei que não tinha muito interesse colocar aqui isso, é nomeadamente no setor do turismo, em que todo o relatório é, acima de tudo, sobre conferências. No setor dos transportes faz-se menção no relatório daquilo que são as alterações que estão em implementação ou sobre as quais Portugal tomou posição já e, portanto, o Governo português tomou alguma posição que tem a ver com decisões que vão ser tomadas até em futuras transposições que faremos provavelmente aqui nesta comissão. Em relação às telecomunicações, há uma boa parte que é tratada na 12ª Comissão, tentei não fazer uma... mas há outra parte, telecomunicações e sobre as redes, que é daqui, e mais uma vez optou-se por dar destaque àquelas matérias em que vai existir transposição ou em que o governo português já foi dizendo qual é a sua visão para a legislação que está a ser apontada. Em termos de energia, também, no termo das políticas de coesão, foi o mais relevante é as alterações que foram feitas na reprogramação do CREN no quadro do plano de assistência financeira, e é essa que se dá destaque. E é basicamente isso. Muito obrigada.
Sr. Deputado, inscritos sobre este relatório, Sr. Deputada Paula Cardoso, sem palavra.
Primeiro queria cumprimentar a Sra. Deputada Catarina Martins pelo relatório. Eu reconheço, e queria fazer uma nota prévia, é que eu não tive tempo de o ler exaustivamente. Também não vejo que seja necessário uma leitura muito exaustiva, porque acaba por enunciar uma série de programas e de diretivas de transportes ou não transpostas para o direito português e o que é que isso possa ter influenciado. Eu só gostaria de deixar aqui uma nota que me parecia de alguma utilidade em futuros relatórios, que isto, além do acompanhamento que é feito das políticas europeias na construção, nomeadamente em Portugal, parece-me que seria de alguma utilidade nós fazermos um elenco de alguns incumprimentos na não transposição de algumas diretivas que deveriam ter sido transpostas e o que é que isso contribui ou não contribuiu para o ordenamento jurídico português e para algumas das áreas que aqui estão evidenciadas, nomeadamente o que é que decorreria se elas tivessem sido transportas. É um ato um bocadinho de projeção, digamos assim, mas se calhar seria útil para nós percebermos o que é que ficou por fazer da nossa parte, que deveria ter sido feita em algumas áreas. Só te quero realmente realçar isso e dar-lhe cumprimentá-la. De facto, há aqui matérias que são importantíssimas para Portugal, nomeadamente no setor dos transportes terrestres. Penso que ainda há muito para fazer, quer quanto às questões da Eurovinheta e do tacógrafo, que são questões que são delicadas para Portugal, porque o impacto destas medidas tem um aumento significativo no custo dos transportes e tem que ser ponderado. E pronto, penso que essa palavra também é aqui feita de alguma forma, também é feito um alerta sobre isso. E queria só cumprimentá-la e dizer que mesmo quanto às conclusões, elas também são feitas de uma forma técnica apenas e não têm nenhuma conclusão ou nenhum parecer, uma opinião própria, não vejo problema nenhum na aprovação deste relatório. E queria cumprimentá-la pelo esforço, digamos assim, porque é sempre um relatório denso de ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Paula Cardoso. Não tenho mais inscrições. Assim sendo, penso que podemos votar. Quem vota a favor? PS. CDS, PSD. Abstenções? Contra. Abstenção, Partido Comunista. E Bloco a favor. Todos agradecemos o seu sacrifício, deputada Catarina. Muito bem. Antes de terminar a reunião, isto é a grupo de trabalho, já está. Deixem-me comunicar aos seus deputados que a missão que vamos fazer em conjunto com a deputada Carina João está a organizar da segurança rodoviária, na noite de 8 para 9, não é, Sra. Deputada Carina? Que, como já foram informados os seus deputados, e como é praxe, o uso naquilo que estão a ser as nossas visitas externas, pelo menos na sua generalidade, são os membros deste grupo de trabalho, membros da mesa e os seus coordenadores. Relativamente também àquilo que Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Eu vou referir-me a uma petição relativamente à qual fui alertado pelos próprios peticionários. A relatora, ao que julgo saber, estava aqui há momentos, já não se encontra, eu peço ao PSD que possa interceder para que o assunto possa avançar rapidamente. Há uma petição, eu fui contactado, compreendem que é facilmente porque é a JCP a primeira subscritora e os meus camaradas da JCP, os primeiros subscritores desta petição, solicitando a imediata reposição do passo escolar e o cumprimento do direito à mobilidade e acesso aos transportes públicos pelos jovens. E esta petição entrou na Assembleia da República a 15 de fevereiro e até hoje não aconteceu mais nada. Portanto, nem os peticionários foram ouvidos, nem nenhuma diligência foi desenvolvida junto deles e, portanto, segundo julgo saber, independentemente de algum contacto junto do Governo que o relator queira fazer, antes disso houve-se os peticionários, não é? E, portanto, não sei se houve algum ofício para o Ministério, não sei, não querei saber isso, mas pelo menos a audição dos peticionários era curial realizar-se e já lá vão alguns meses. Parece-me que isto já foi objeto de uma comunicação ou de um pedido de intervenção da Presidente da Assembleia e, eventualmente, pode ter sido encaminhado pelo gabinete da Presidente da Assembleia para a relatora, como alerta, etc. Não sei se foi ou se não foi. Mas o que é certo, houve um ofício enviado ao gabinete da Presidente em 5 de Abril, estranhando que desde 15 de Fevereiro nada aconteceria. Entre 15 de Fevereiro e 5 de Abril houve este alerta à Presidente da Assembleia. Não sei se daí para a frente houve alguma diligência do gabinete da Presidente, mas pronto, o essencial daqui é, pelo menos, ouvir desde já os peticionários, que já vai com algum atraso. E o PSD, se puder colaborar nesta diligência, para que não haja mais... Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia e obrigado por essa nota. Este assunto já está... Muito bem. Eu recebi, relativamente àquilo que foi distribuído pelos seus deputados, que era o convite da Câmara Municipal de Viana do Castelo para uma visita da Comissão de Economia, recebi alguns contributos, uns escritos, outros orais, todos agradeço. Contributo do Partido Socialista, do seu coordenador, Rui Paulo Figueiredo, no fundo, é o contributo que sintetiza, e tem o denominador comum, todos os outros contributos, que é ponderar outros pedidos, o alargamento a todo o distrito e ter em consideração, naturalmente, as questões de logística da agenda parlamentar. Bom, o que eu proponho aos seus deputados sobre esta matéria era que os senhores coordenadores, o Sr. Deputado Rui Paulo, os senhores coordenadores, relativamente à visita ao Sr. Presidente do Castelo, os seus coordenadores não formassem um grupo de trabalho, não se justifica, mas dissem a um deputado de cada partido, de cada força política, que me fizesse chegar aquilo que seria uma proposta já harmonizada, não completa, mas harmonizada por parte de todas as forças políticas, de uma visita, não à cidade só de Viana do Castelo, mas a todo o distrito de Viana do Castelo, que tivesse um ou dois temas principais e que se realizasse por volta de outubro. Para mim, enquanto presidente desta comissão, julgo que é essa o sentimento dos seus deputados, é um orgulho quando alguém, nomeadamente presidentes de Câmara ou outras entidades, nos solicitam a nossa presença para demonstrar aquilo que são as suas ansiedades, para refletirem connosco sobre aquilo que são os seus problemas. Para mim, sinto-me muito honrado e depois daquilo que foi a nossa visita ao Algarve, sinto-me muito honrado porque ela decorreu com um espírito democrático espantoso, com o Serviço de Cidadania, espantoso, permitiu aos seus deputados, todos eles, tirarem conclusões interessantes, municiarem-se de informação de forma a poderem agir na Assembleia de forma àquilo que seria, de irem contra aquilo que seria os anseios das populações, de maneira que é sempre, eu acho que para a Assembleia da República e para esta Comissão em particular, é sempre um sublinhado de orgulho quando somos solicitados a ir aos locais. Não me sinto em condições de recusar este tipo de aproximações. É essa a nossa missão, é esse o nosso trabalho, é para isso que estamos aqui, para conhecer. De maneira que eu pretendia simplificar isto, um deputado de cada partido, eu depois harmonizarei aquilo que for as propostas desse grupo de trabalho, que naturalmente serão levadas em conta, grupo de trabalho não formal, repito, com os autarcas, a Associação de Autarcas do Distrito, e em particular também com o Sr. Presidente da Câmara, de Viana do Castelo Dado, que foi ele o impulsionador desta visita, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, para fazer minhas as suas palavras, ou seja, a visita ao Algarve foi bastante produtiva, não só na abertura da Assembleia da República ao contacto com, no fundo, com todas as instituições da região, com os seus poderes políticos, mas também foi bastante útil, quer para os grupos parlamentares, quer para cada deputado a título individual, porque foi bastante enriquecedor. E por isso estas iniciativas, desde que devidamente enquadradas nas disponibilidades orçamentais e calendarizadas no tempo, são de repetir e são de saudar. E, de facto, o Sr. Presidente tem razão, é positivo quando começam a ser entidades externas a considerar que a nossa Comissão pode ter esse papel de chamar a atenção, de alavancar tudo aquilo que se faz de positivo, todos os problemas que existem e as soluções que nós podemos ter e debater. E, portanto, nesse sentido, a sugestão que nós tínhamos feito era não nos ficarmos apenas e só por um conselho, termos uma coisa mais abrangente, dentro daqueles temas que tinham sido solicitados e enquadrando já algumas das sugestões, mas enriquecer, no fundo, essa visita com os contributos. E do Partido Socialista, a senhora deputada Ana Paula Vitorino centralizará os nossos contributos e articulará consigo e com os deputados indicados pelos outros grupos parlamentares essa construção desse programa.
Por uma questão de logística, de organização, articularei com os autarcas do distrito para não haver aqui um ruído e uma poluição que possa... Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou desde longa data também um fervoroso adepto da ideia de que ir aos territórios faz bem aos territórios, faz bem também ao Parlamento. Penso que a visita que fizemos ao Distrito de Faro, se dúvidas houvesse, ajudou a comprovar que quando há um programa devidamente pensado que cruza território com alguns temas específicos, os resultados são resultados que eu penso que são gratificantes para toda a gente. E por isso só temos que saudar a metodologia também aqui proposta pelo Sr. Presidente. Do nosso lado, será o deputado Eduardo Teixeira a acompanhar as atividades de planeamento em sede deste grupo informal que representa os vários grupos parlamentares. Deixava desde já uma sugestão a esse mesmo grupo, e até do ponto de vista ainda valorizar mais estas iniciativas desconcentradas em sete comissões, até porque outras comissões o estão a fazer, portanto penso que a questão orçamental, enfim, não será um obstáculo que isso possa acontecer. Se for um programa que se possa condensar eventualmente num dia só por questões de não acrescentar despesas adicionais, poderia fazer sentido que no programa pudéssemos incluir uma reunião do plenário da comissão. Sei que outras comissões o estão a fazer, deixava isto como mera sugestão, porque reforça os momentos informais de visita, se houver, para além disso mesmo, um momento formal em que a Comissão reúne num território visitado. E, portanto, sei que outras comissões têm feito isso com sucesso, o que significa que terão conseguido ultrapassar também eventuais barreiras orçamentais. Penso que nesta ida à Viana de Castelos podíamos ensaiar essa possibilidade, com mera sugestão que fica, obviamente, para a análise dos deputados que ponderarem o programa, se faz ou não sentido ter também este momento no programa da visita.
Nós, entre outros sucessos que tivemos no Algarve. Fizemos pela primeira vez um almoço onde se juntaram os 16 representantes de todas as autarquias do Algarve, sendo que 14 eram os presidentes e 2 os vice-presidentes. E os presidentes que não puderam estar vieram no dia a seguir. Pela primeira vez houve um almoço onde eles se juntaram, onde eles, um a um, num almoço de trabalho, tiveram intervenção nesse almoço e foi muito interessante. Repito que o modelo desta visita, em termos de, digamos, de custos e logística, será mesa, os seus coordenadores, os seus deputados que organizarem o programa e os seus deputados do distrito de Viana do Castelo, de todos os partidos políticos, como foi desta vez. Tem duas inscrições. Tinha primeiro o deputado Agostinho Lopes. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, só para muito rapidamente dois aspectos. O primeiro, relativamente ao problema da visita a Viana do Castelo, dizer que o deputado do PCP, que se deveria, deve ser considerado, é o meu camarada Honório Novo, que acompanha como membro do grupo parlamentar do PCP o distrito de Viana. Uma segunda questão para lembrar que no quadro da nossa programação e plano de atividades e no âmbito de uma das áreas objeto da intervenção desta comissão, o desenvolvimento regional, nós foi colocado em cima da mesa o problema de uma visita a Trás-os-Montes e Alto Douro e que essa visita não deveria ser esquecida pela comissão.
Muito bem, eu por mim posso, parece-me que há a intenção de alguns autarcas do Círculo do Porto, do Distrito do Porto, melhor dizendo, de também, pelo menos foram esses ecos informais que me chegaram, de também nos terem lá. Mas vamos agendar já essa, vamos encontrar já um calendário para essa visita também a Trás-os-Montes. Se nós nestes 4 anos conseguíssemos ir a todas as regiões do país, era fantástico. Deputado Fernando Jus.
Sr. Presidente, eu não tive ocasião de, como também na minha, de ir participar na visita ao Algarve. Pelos vistos foi um sucesso e ainda bem. Mas queria dar aqui um testemunho só para corroborar aquilo que já foi dito acerca destas visitas. Esta mesma comissão, no passado, na anterior legislatura, fez uma visita de 2 dias, precisamente ao Minho, percorrendo o distrito de Braga, Viana do Castelo e Porto. Não é por ter estado na base desse programa também, porque, aliás, a comissão era presidida pelo atual Sr. Ministro Miguel Relvas. Mas ela foi um estrondoso sucesso, porque eu acho que é isso que é preciso sublinhar. Eu acho que sempre que a Comissão se desloca ao exterior, a Comissão fica a ganhar. Os deputados, de resto, devem, do meu ponto de vista, ter a noção que o trabalho parlamentar é muito aqui, mas tem que cada vez mais ser lá fora. Eu acho que esta política de proximidade, os deputados conhecerem o país real, só significa a Comissão, significa os seus deputados, e as populações reconhecem também e torna mais visível até o trabalho dos deputados no país. Por isso, eu só queria corroborar tudo quanto foi dito, dizer que é pena que nos possam fazer mais vezes estas locações, até por razões não só logísticas, mas também, sobretudo, financeiras, lembrar apenas que há até uma ata muito interessante sobre esta deslocação que nós fizemos ao Minho e ao Porto. Porto foi os dois, Braga, Viana do Castelo e Porto, e isso foi bem feito, o programa. Fomos a todos, visitámos tudo que é para visitar, ferrovia, não só, vimos com os municípios, tudo isso, e as forças vivas da região ficaram muito gratificadas connosco, nós também ficámos satisfeitos com a visita, e isso teve impacto político, teve impacto mediático, teve etc. E eu só tenho que recomendar à Comissão que continue a fazer esse trabalho, lembrar agora até, aposto que já foi dito, lembrar outros compromissos, como Trás-os-Montes. Eu até não sei a que é ponto podia aproveitar esta oportunidade para fazer, repetir, se calhar, um programa de 2 dias, não só de 1, 2 dias, e abranger novamente os Porto, até porque há também as soluções do Porto, no Porto, porque não Braga e Viana, penso que é possível. Não sei, estender mais para ficar já resolvido nesta visita, não num dia, mas dois, talvez, dar esta sugestão, mas não sei.
Preferia fazer mais, dando 2 dias a cada um. A cada visita. Ou vamos ou não vamos. Se vamos, vamos. Estamos, visitamos, ouvimos. No mesmo sentido. Podemos ir. É, mas podemos fazer isso. Eu tenho aqui um orçamento guardado para essas matérias. Isso. 2 dias. Por isso, se os deputados indicados reúnam informalmente, não é um grupo de trabalho formal, embora depois será, esse grupo de trabalho fará parte da visita, uns por inerência são deputados do sítio, outros porque fizeram parte desse trabalho, e vamos pensar aqui num calendário de outubro, mais tardar, limite outubro. Há temas muito giros para falar naquele distrito. Nós, no Algarve, falamos sem tabus das escudos, do aumento do IVA na restauração, dos problemas que isso trouxe a uma região que vive em monoeconomia do turismo. Falamos sem tabus. Há muitas questões importantes para falar naquele distrito. Bom. Sr. Deputado Basílio Horta. Tenho um assunto para tratar dos assuntos abertos. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Basílio Horta. Tem a palavra.
Eu não quero quebrar essa fase, mas se calhar vou quebrá-la, embora ligeiramente, espero. Sr. Presidente, como sabe, nós ouvimos aqui na nossa Comissão de Economia o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. E nessa audição foi-nos informado pela Caixa que nunca tinha havido conversações entre a Caixa e o oferente, Simpor, mas apenas simples conversas. Nós, entretanto, dissemos, porque por elementos que tínhamos, que havia todos os indícios de que a oferente, a Votarantim e a Caixa Geral de Depósitos estavam em concertação, coisa que foi negada pela Caixa Geral de Depósitos e até pelo Dr. António Borges, quando veio aqui fazer uma defesa intransigente desta operação. Acontece que ontem a Comissão de Mercados e Valores emitiu um comunicado. E esse comunicado, que é corajoso, diz-nos que a Comissão de Mercados e Valores considera esta OPA obrigatória. E considera a OPA obrigatória porquê? Porque na análise dos compromissos, passo a citar, e negociações que ocorreram entre as partes envolvidas, e que estão devidamente explicitados no projeto aprovado, resulta que há concertação entre estas três entidades. Tal como nós tínhamos vindo a falar. Para além disso, e talvez a parte mais grave, é que no próprio prospecto, é a Caixa Geral de Depósitos que afirma o seguinte, passo a citar. No dia 30 de março de 2012, após a publicação do anúncio preliminar da OPA, a Caixa Geral de Depósitos, na sequência de conversações mantidas com o Grupo Camargo Correia, comunicou por escrito à oferente que venderá a sua participação de 9,58% que detém na Simpor no âmbito da OPA hoje anunciada, na medida em que esta siga os seus trâmites até à liquidação final. E depois acrescentou uma coisa espantosa. E ainda, como condição para vender, que o único oferente seja uma empresa integralmente detida pelo Grupo Camargo. Ou seja, mesmo que houvesse uma oferta de um preço superior, mesmo que houvesse concorrência, estava vinculada a não vender. O que é que resulta daqui? Coisa que falei há pouco com o Sr. Presidente, Dr. Carlos Tavares, na Comissão de Orçamento. Resulta daqui o seguinte. É a aplicação de um artigo que diz, de um artigo da nossa, do mercado de capitais, que diz o seguinte.
diz primeiro imputação dos direitos de voto, a própria CNVM para a Caixa utiliza a linha E do artigo 20 deste diploma, que dizem há imputação de direito de voto quando o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos titulares. É a própria CNVM que remete para aqui. E daqui resulta o seguinte, diz que a contrapartida, diz o seguinte, do artigo 188, a contrapartida em dinheiro ou em valores mobiliários proposta pela oferente presume-se não equitativa, nas seguintes situações. Se o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o adquirente e o alienante através de negociação particular. Ora, Sr. Presidente, quando a Caixa Geral dos Depósitos afirma que não venderá a mais ninguém, a não ser a Camargo, a pergunta é esta. Ou negociou previamente o preço, ou então é de uma total inconsciência. Se a oferta for considerada não equitativa, o efeito que tem é muito simples, é aquele que o número 2 diz, que o preço mínimo será fixado por auditor independente designado pela CNVM. Acho que é isto mínimo que merece este caso. Já não falo da Caixa Geral dos Depósitos em cumplicidade com a Votorantim e com a Camargo destruírem uma das mais importantes empresas portuguesas. O que constitui uma nódoa na nossa economia. A 8ª maior empresa do mundo de cimentos. A empresa mais internacionalizada. Ser desmembrada perante os nossos olhos, só um povo que já tem pouco amor próprio pode passar sem alguma indignação. Mas ao menos que os acionistas sejam pagos devidamente. Ao menos isso. E não venham dizer aqui que, o mercado funcionou de uma maneira ou de outra, porque não está aqui o mercado. Agora vai-se avaliar, se assim for, o valor efetivo da Simpor. E pagam o justo valor. Ao menos isso. Já o desmembramento, creio que é inevitável. A não ser que o Governo, já não acreditamos nisso, tivesse a possibilidade de dizer não, chega e falasse, enfim, não sei. Agora já é tarde. Bom, mas ao menos que os pequenos acionistas, ao menos isso, sejam pagos, e os pequenos acionistas, e a Caixa, e o Estado, e nós, seja pago pelo justo valor. Por isso, Sr. Presidente, nós achamos que não queremos desenvolver outras iniciativas sem ter a oportunidade do Presidente da Caixa e o Presidente da Comissão Executiva virem a esta Comissão e explicar-se perante o que está aqui. Explicar o que declararam e explicar o que está aqui. Pode ser que eu não tenha razão, mas ao menos ouvir, para perceber o que é que está aqui. E se efetivamente a explicação não for dada, então temos de concluir que a Caixa mentiu a esta Comissão e o Governo não pode fazer outra coisa se não tirar as necessárias conclusões, ou seja, demitir o Conselho de Administração da Caixa Geral dos Depósitos. Não há outra hipótese, sob pena de nós aqui ficarmos numa situação extremamente debilitada. Como é que um Presidente da Comissão vem aqui, aliás todos ouvimos, não há conversações, não há acordo, não há nada disso, houve ligeiras conversas e no prospecto diz que na sequência de conversações só vendemos àquela empresa. Acho que isto é uma matéria que não nos deve indignar só a nós, estou profundamente convencido que no íntimo indignará a todos que estão aqui de volta desta mesa. Não posso duvidar disso. Não posso duvidar disso, porque realmente isto é uma situação extremamente delicada. O CNVM teve coragem, porque disse que realmente aquilo que nós sempre dissemos, que havia concertação, que havia acordo, mas depois de tirar a conclusão, a auditoria independente já não chegou aí. E não chegou aí com o fundamento de que, bom, uma vez que os acionistas acham que o preço é bom, porque é que a CNVM e os acionistas significa a Caixa e significa a Votorantim, que nem recebem dinheiro, recebem fábricas. E recebem fábricas, Sr. Presidente. Fábricas nossas. Significa isto? Que a Caixa acha bem. E como a Caixa acha bem, agora todos os outros acionistas, pequenos, médios, acham bem? Não creio. O nosso dever qual é? É velar pelos interesses deles. Já que não podemos fazer nada quanto ao desmembramento da empresa, e aí com toda a franqueza, não houve ninguém, isto com toda para um velho político como eu, não houve ninguém que tivesse a coragem de dizer a gente quer comprar e mantém a empresa unida. Ninguém. Nem a Comissão de Trabalhadores. Portanto, eu acho que, enfim, é os tempos que correm. Mas ao menos que o preço seja justo e seja pago. Por isso, Sr. Presidente, eu proponho, e vou fazer o prescrito, que o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente da Comissão Executiva venham aqui prestar declarações e, eventualmente, a seguir, o próprio Presidente da Comissão de Mercado de Valores, que está disponível para vir aqui, disse-me há pouco, mas pelo menos para já o Presidente da Comissão Executiva, porque realmente, eu não quero fazer declarações públicas dizendo que é realmente uma mentira sem o ouvir previamente aqui.
Muito obrigado. Agradecemos então que chegue à mesa por escrito esse requerimento. Fica oral. Não, está feito. Deu entrada. Não, só... já deu entrada. Está... Não, não, já deu entrada. Já deu entrada. Já deu entrada. Já deu entrada. O escrito é só por uma questão. Eu gosto de papéis. Mas já deu entrada. Como sabemos, estes requerimentos só podem ser votados se houver consenso. Falta o Partido Comunista, falta o Bloco, mas temos quórum para decidir esse consenso. Sr. Deputado Pedro Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, isto é uma matéria sobre a qual esta Comissão já se pronunciou, já ouviu várias entidades. Nós, obviamente, associámos na altura a essa mesma iniciativa, no sentido de ouvirmos as várias partes que foram consideradas relevantes para ser feita uma análise do que estava em causa e se isso acautelava ou não o interesse nacional de uma forma, enfim, tão desapaixonada quanto possível. Havendo elementos novos, que aparentemente foram aqui indicados, ponderaremos a oportunidade de ouvir novamente as entidades que forem relevantes, mas parece-vos avisado, atendendo até à delicadeza da situação e à fundamentação que subjaja a esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o requerimento seja apresentado formalmente e por escrito e será naturalmente alvo de discussão e votação na próxima reunião, uma vez que há necessidade de alguma celeridade no acompanhamento destas matérias e, portanto, parece-nos que essa seria a nossa sugestão.
Sr. Deputado Basílio Guardi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer ao PSD esta intervenção, uma vez que vai ponderar, já é bom, porque estou convencido que, ponderando e vendo os documentos, chegará à conclusão que há elementos novos. E para dizer o seguinte, quer dizer, eu peço desculpa se trato um pouco apaixonado deste tema, porque eu conheci a Simpor quando fui Ministro da Economia, tenho muito do meu trabalho na Simpor, na intervenção da Simpor, e acho que é uma perda muito grande para Portugal. Nos próximos tempos não vamos ter outra Simpor. Não vamos ter. São 8 mil trabalhadores espalhados pelo mundo. É uma empresa que vai ser destruída perante os nossos olhos. E com toda a franqueza, eu não posso deixar de entender que realmente não é um bom dia para a economia portuguesa. Embora a CNVM tenha feito o seu trabalho. Cá está a concertação que nós sempre dissemos. Que nós sempre dissemos. Portanto, só para terminar o apontamento, não está em causa, é bom que fique claro, o investimento brasileiro. Tomáramos nós que a CN, que a Camargo comprasse a Simpor, pagasse à volta de dinheiro, pegasse na Simpor e a desenvolvesse. Estávamos aqui a apoiar, estávamos aqui. Agora não é isso que acontece. A Simpor era a grande concorrente da Votorantim e da Camargo e vai ser destruída.
Muito obrigado. Ficamos então com o documento, desde já agendado para dia 6. Não havendo mais assuntos, dá por terminada a reunião.